Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à companhia da emissão vespertina da Voz da América. É domingo, 22 de março de 2020. Para todos, o melhor domingo possível. Aproveitamos para informar que, devido à atual pandemia do novo coronavírus, não nos é possível apresentar os habituais blocos de notícias. A Voz da América está a transmitir desde os estúdios em Washington. Na vossa companhia, na produção, está o Mariano Bartolomeu. A apresentação é de Ana Guedes. Podem escutar esta emissão em onda média nos 1530. Estamos também em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada em FM, na Guiné-Bissau. Estamos em Bissau com a Pidjigiti, com a Capital FM. Em Bafatá e a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também em Gabu com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM. E em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar das preocupações da sociedade civil com o desenvolvimento humano e social do país. E na segunda meia hora, vamos ter aqui saúde com a doutora Graça Matzinho e também o Clube do Ouvinte com a Daniela Steschi.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação. Na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras. Com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Votos de novo de um bom domingo na nossa companhia e votos de que estejam a levar a peito as medidas de saúde anunciadas pelos vossos governos para tentar controlar e conter a epidemia provocada pelo Covid-19. Em Angola, a sociedade civil mostra-se preocupada com os atuais indicadores do bem-estar dos angolanos em face do que é considerado uma visão deficiente das políticas de desenvolvimento humano e social do governo de Angola. Este é o tema que vos propomos nos próximos minutos.
A sociedade civil está preocupada com a visão de desenvolvimento humano e social do governo de Angola, que pouco contribui para as melhorias significativas que se esperam, sobretudo no setor social, apontado como um dos mais prejudicados no atual período de crise e recessão económica que o Estado angolano atravessa. Mais do que com a acumulação de riqueza, a sociedade civil angolana aponta a sua preocupação para os atuais indicadores de bem-estar no país, o acesso aos recursos necessários para uma tomada de decisão sobre os padrões de vida que se pretende e a possibilidade dos cidadãos de alargar as suas opções por meio do aumento de conhecimentos são algumas das premissas para a garantia de bem-estar social à população, apontadas pela socióloga e docente universitária Cisaltina Abreu, que defende uma visão de desenvolvimento social construída pela expansão de liberdades.
Quando nós falamos de desenvolvimento humano e social, as escolhas mais elementares para o desenvolvimento humano são vida longa e saudável. Não é à toa que há tanta preocupação em ir dizer que a esperança de vida em Angola subiu. A minha matemática não conduz àquele número. É bom a gente realmente perceber que este não é um indicador à toa. A preocupação que há é porque este é um dos indicadores que mais contribui para fazer uma avaliação sobre essa ideia de bem-estar. A outra é a possibilidade das pessoas alargarem as suas opções, como através da aquisição de conhecimentos e de capacidades para colocar em prática esses conhecimentos. Acesso aos recursos necessários para poderem ter o padrão de vida que decidirem ter. As escolhas permitem que as pessoas não tenham todas que ficar dentro das caixas que são criadas. Você agora fica aqui, classe baixa, classe média, classe alta, em geral pode tudo. A visão de desenvolvimento que eu defendo aqui é um processo socialmente construído de expansão de liberdades, mais do que de acumulação de riquezas. e enfatiza todos os componentes sociais e políticos, sem negar a importância do mercado. Ele está aí. O crescimento económico é fundamental para termos o que redistribuir, mas não pode ser um fim em si próprio. E há uma diferença significativa entre crescimento económico e desenvolvimento. Embora muitas vezes nós, aqui, principalmente na famosa era do ouro, na era dourada, aquela do crescimento dos dois dígitos, nós não vimos esse crescimento ser transformado em desenvolvimento e melhorar a vida da maior parte das pessoas. É preciso, portanto, um equilíbrio mais adequado entre as forças do mercado e as instituições sociais, a função da redistribuição e da equidade.
Cisalpino Abreu contrapõe-se ao atual modelo de resposta aos problemas de sobrevivência do país, tendo-o considerado como soluções imediatas, da qual a participação de um cidadão é considerada como um luxo. A docente universitária entende que seja este um dos motivos que, por outro lado, desencoraja a participação dos cidadãos na vida pública e social de Angola.
Numa sociedade que vive no curto prazo, como nós, no imediatismo, buscando soluções para os problemas de sobrevivência do dia-a-dia, a disponibilidade de tempo para participar é um luxo de que a maioria não pode dispor. Por outro lado, sentimentos de inevitabilidade, de resignação, de não valer a pena, também estão na origem dessa escolha de não participação. Acho que todos vocês, em algum momento da vossa vida, ou até já usaram, ou pelo menos já ouviram. O processo de reforma que conduziu à passagem de um sistema político de partido único para um sistema pluripartidário, simultâneo a uma abertura às regras de mercado da até então economia centralmente planificada, foi orientado por critérios mínimos de um ambiente democrático. Realização de eleições presidenciais e legislativas, só uma vez, duas, uma vez, porque a promessa da segunda vez, quando a gente deu conta, já tinha acabado. A lei das associações, a lei de terra, portanto, uma revisão do quadro jurídico legal. Não sei se vocês se recordam, em 92 houve uma mudança substantiva no quadro jurídico legal e a simples designação das leis mostrava o quanto o espaço público tinha estado colonizado pelo sistema monopartidário. Tínhamos a lei da greve, o investimento estrangeiro, partidos políticos, eram independentes. Eu achei muito. Essa designação é incrível. Do que ela nos diz? Lei de imprensa, lei da reunião pacífica, quer dizer, partes do princípio que pode haver reuniões que não são pacíficas, é isso, não é? Mas esse é o nome de uma lei. Está lá, vão lá ver, está lá escrito, lei da reunião pacífica. Enfim, lei da greve, entre outras peças jurídicas que visavam realmente ordenar essa transição. Essas alterações não encontraram terreno e todos nós conhecemos as razões. Não só a inclusão da guerra, mas o próprio ponto de partida, que era miúdo, era redutor, não era aberto. A prioridade da defesa e da ordem interna colocou-se, até praticamente há pouco tempo, mas aparentemente volta a colocar-se. Porque, além da grande parcela do orçamento 2020 dedicada à dívida, vai aumentar a alíquota da defesa e segurança no orçamento 2020.
Recorrendo à expressão latina civeta, o coordenador do projeto Agir, Fernando Gomes, faz menção ao espaço onde o homem se realiza como com encheus semelhantes para chamar a atenção à capacidade de administração das autoridades angolanas em alguns municípios onde falta o contrato social entre o eleitor e o eleito, resultando em prejuízos para a população, dada a incapacidade do governo de poder transformar as potencialidades em rendimento social para as comunidades.
Enquanto pessoas dotadas de capacidade racional, devemos questionar se esta é a maneira mais correta de estar na cidade. Porque a ideia de cidade aqui, volto a assinalar, é aquela que nos vem dos romanos. Os latinos chamam-se de civita. Um espaço onde o homem se realiza com os seus semelhantes. O presidente da república, os deputados, os ministros, os governadores, até os administradores, são nossos semelhantes. Eles não estão num lugar de quase deuses. Não. Estão ali porque nós não estamos. Essa é a nossa condição. Porque ali não podemos estar todos. Não implica dizer que eles tenham um poder a mais. Não. Quem dentre nós não tem capacidade para governar? Todos temos. Porque somos todos dotados de racionalidade. E a racionalidade nos impele à imaginação. A grande prática da administração, da governação, é a capacidade de imaginação. Se tu tens uma capacidade de imaginar que o município do Cacoaco é atravessado por bacias hidrográficas, nós temos aqui o rio, não é? Tens que ter imaginação de como transformar esta potencialidade do rio que temos aqui em água potável para a casa das pessoas. Isto é administrar. Tu tens uma praia, não é? Com areia branca, até nós estudávamos na quarta classe, uma Angola, uma terra, um país grande, imenso, com mares de coqueiros encurvados, areia branca, enfim, que são condições potencializadoras para o turismo. Administrar é converter essa capacidade potencial em rendimento para a comunidade. Então, se você não consegue nem explorar essa praia para uma zona turística, você também só está naquele lugar a fazer um... Pronto, não é? Mas administrar é isto. E esta é a capacidade que todos nós temos. Implica dizer que, como nem todos podemos estar ali a administrar, nós temos que consentir que alguém vá para lá. Mas esse alguém não pode ir por arrogância, ele não pode dizer que eu é que estou aqui. Não, temos que consentir.
O Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico 2020 reservou para a realização das autarquias locais um valor acima de 50 mil milhões de kwanzas. Contudo, até agora, ainda não se vislumbra uma data para o arranque das eleições autárquicas em Angola. Fernando Gomes pensa que serão as autarquias locais uma oportunidade singular dada aos cidadãos para a escolha dos seus governantes locais, o que, na sua visão, ajudará na redução das assimetrias regionais e na solução de problemas sociais prementes e locais. O ativista pensa que não se pode aventar que alguém que esteja no Palácio Presidencial tenha a melhor percepção dos fenómenos sociais no município, pelo facto das realidades locais serem diferentes.
O Orçamento Geral do Estado para 2020 remeteu uma cifra, penso que de 50 mil milhões de kwanza, 51 mil milhões de, certo, para as autarquias locais. Então, há verbas para contemplar as autarquias locais. A discussão sobre as autarquias deve ser desfocalizada de se vai ou não vai ocorrer. A discussão tem de ser em que moldes se vai autarquizar Angola. Pelo que porque também temos que estar informados. A pessoa aqui falou de transparência, nós temos que acompanhar as linhas do Orçamento Geral do Estado. É nosso dinheiro, aquilo vem dos impostos que nós pagamos e temos que saber como é que vão aplicar. E agora nos deram ali o IVA, não é? Estão a dizer que todos que nasceram em outubro são já Ivandro, Ivanilson, enfim, mas pronto. É, nós temos que ter capacidade de dizer que o IVA é um dinheiro para comprar serviços e não para comprar privilégios. Senão vão comprar de novo com ele Lexus. É? Tem que comprar saúde, educação, estrada. Esse dinheiro tem que ser aplicado desta maneira. Se nós formos sensatos conosco mesmo, enquanto povos, temos que perceber que ninguém tem a melhor percepção do fenômeno local de Belize senão os cidadãos que estão no município de Belize. Não podemos aqui querer aventar que alguém no Palácio da República tem a melhor percepção dos fenômenos sociais no município do Cazombo. E por que não dissermos que ninguém compreende melhor os problemas do Cacoaco senão os munícipes do Cacoaco? Porque a forma de governação na Manhanga e em Cacoaco são diametralmente diferentes. Vamos só nos ater num dos requisitos que muito preocupa a cidadania em Cacoaco e na Manhanga, a questão do saneamento. Na Manhanga, o saneamento não está preocupado com outras coisas, senão em definir a regularidade com a qual o carro da Elisal passa para transportar os contentores de lixo. Nós em Cacoaco temos ainda preocupação em compreender a forma e local de definição da colocação desses contentores, bem como da recolha do próprio lixo. Então, nós temos compreensões administrativas diferentes. Logo, só as autarquias locais, só o governo local é que é capaz de dar resposta aos problemas locais. E governação é mesmo isto, é responder de forma localizada os problemas localizados. Que no cômputo geral, no somatório geral, geram a dita governação do país. Então, quando nós falamos de governação local, nós estamos perante a capacidade de tomada de decisão ao nível local. No figurino atual, o que nós temos é uma execução das decisões locais. Por que é que a gente diz isso? Porque os nossos entes administrativos não foram legitimados, logo ninguém lhes conferiu capacidade de decidirem. Eles têm capacidade de executar as decisões através daquilo que são orientações vindas do governo central. Aqui faz-se a execução. Com a governação local, com as autarquias locais, haverá aqui capacidade de decidir sobre os problemas locais. Porque, eventualmente, a percepção dos problemas do município do Cacoabo, a partir de lá do Palácio, não é a mesma. Se quem acompanhou a linha do PIME, o PIME contemplou para o município do Cacoabo, penso que 7 ou 9 rubricas. Entre elas constam a reabilitação e ampliação do Hospital Municipal do Cacoabo. Consta a criação do Jango, consta a reabilitação da escola.
O ceticismo em relação às eleições autárquicas deve-se em parte à escassez de quadros a nível dos municípios. A propósito, Fernando Gomes critica a noção social de quadro, alertando para o facto dos intelectuais das comunidades não se esgotarem apenas na administração, tampouco em militantes de partidos políticos. O distanciamento entre os municípios e administradores municipais precisa ser encurtado, sobretudo quando estão em causa a solução para os problemas sociais da cidade, enquanto espaço onde os homens se realizam. O coordenador do projeto Agir pede mais ousadia dos cidadãos na exigência à administração relativamente ao exercício das suas tarefas.
Em que momento o Francisco sente que há um distanciamento entre o administrador e tu, no plano micro, e a tua comunidade no plano macro? Porque ele não vem saber como é que está o saneamento na tua área. Que nós temos uma vila de Cacoaco onde a ponte entre a administração e o comitê do MPLA tem uma vala com água podre, não é? Aquilo é um atentado de saúde pública, não estão a fazer isso. Ok? Aquela comunidade já levantou para escrever à administração que no âmbito do saneamento e saúde pública é preciso reaver isso. Estamos a ver a petulância, a ousadia dos cidadãos. Um outro aspecto, nós precisamos alterar as nossas mentalidades. Quem governa e quem é governado. É preciso alterar essa mentalidade. Eu penso que até ali, assim, de forma lapidar, bom, e a professora falou, juntar-se aos movimentos associativos, porque isso nos ajuda a criarmos estratégias. O projeto Agir não está fechado aos membros do projeto Agir. Ele está aberto a todas as pessoas que queiram participar. Saber, afinal de contas, como é que nós queremos viver na nossa cidade. A questão é só questionarmos. Queremos estar como na nossa cidade? Nós não podemos pensar que essa cidade, Cacoaco, uma cidade não tem prédios, não é? Não é essa a noção de cidade. É o espaço onde o homem se realiza. Então, que alguns também já fundamentaram o seu ceticismo de que não era possível as autarquias pelo facto de haver escassez de quadros. É uma das linhas em que podemos enquadrar o ceticismo. Mas isso também se responde. De um lado, não podemos confundir quadros do município com os quadros que a administração tem controlo. Porque os quadros que a administração controla estão ligados a uma formação partidária. E o município tem muito mais gente que não se esgotam nem à administração, nem ao partido. É um aspecto. Por outro lado, o que é que nós entendemos por quadro? É o universitário? É o técnico médio de agronomia? É o quê? Qual é a nossa noção de quadro? Temos que ter percepção disso também.
A propósito da governação local, Cisaltino Abreu chama a atenção para o respeito ao princípio da transparência na administração.
O princípio da transparência na administração pública suscita, como ideia primeira, a de publicidade das ações, ou publicitação, como quiser, das ações dos governos. Contudo, são necessárias outras medidas, além da simples divulgação dos serviços públicos realizados ou prestados à sociedade.
A docente universitária considera que a sociedade angolana assenta sob duas características fundamentais. Por um lado, uma sociedade da desconfiança generalizada. Por outro, uma sociedade assente na persistência da falta de vontade política para promover visões coletivamente construídas para o futuro. Citando como exemplo a Agenda 2063, ratificada por Angola, Cisaltina Abreu critica a falta de visão para o futuro e questiona a visão de Angola para os próximos 43 anos.
Características da nossa sociedade, eu irei dizer, por um lado, que é a sociedade da desconfiança, generalizada. E, por outro lado, é a sociedade da persistência, da falta de vontade política, para promover visões coletivamente construídas de futuro. No entanto, Angola é engajada e o seu povo é engajado em visões continentais. Vocês já ouviram falar da Agenda 2063? Ouviram, não é? Angola assinou. Qual é a visão de Angola para 2063? Onde é que, quando, quem, como, se discutiu como é que Angola se vê lá à frente? Agora tem um movimento de estudantes. Ótimo. Mas enquanto não discutir o papel da universidade na sociedade, não vai ter enquadramento para essa discussão. Qual é a função social da universidade? Da mesma maneira que a função social de uma série de outros órgãos que permita atingir uma visão. Eu não participei em nenhuma construção de visão para Angola. E às vezes nós endossamos a expressão: não foi isso que combinámos. Meus caros, nós não combinámos nada. E ou nós criamos condições para passar a combinar, ou nós vamos continuar a ter e a comer o prato que nos servirem.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigada às preocupações da sociedade civil angolana com as políticas governamentais para o bem-estar de todos os angolanos. E hoje é domingo, 22 de março de 2020. Esta emissão está disponível na internet em voaportugues.com. Mas apesar da situação catastrófica no mundo, por que não um momento de relaxamento com a música?
se eu não contava. E agora que faço? Se a dama já não quer, está minha na vida, tem muito que aprender.
Amigos, recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos na internet em voaportugues.com. No Facebook basta procurar-nos em Voa Português. São duas palavras. E esta é a emissão vespertina da Voz da América, domingo 22 de março de 2020. Votos de bom domingo para todos. Não esqueça, pode seguir-nos no Facebook, estamos também no Twitter e no WhatsApp. O número no WhatsApp é +1 908-652-4584. Amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América. É domingo, 22 de março de 2020. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Aproveitamos para informar que, devido à atual pandemia do novo coronavírus, não nos é possível apresentar os habituais blocos de notícias. E esta é uma emissão que pode ser escutada em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Pode seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé, ouvem-nos em FM com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Em Quelimane, ouvem-nos em FM com a nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. E em Maputa, capital, ouvem-nos em FM através da ZFM. Não esqueça, na Guiné-Bissau, ouvem-nos em Buba com a Rádio Papagaio. Em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Leste FM e com a Rádio Sitchanoku e em Bissau ouvem-nos com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Na apresentação está convosco a Ana Guedes. Vamos de seguida ter aqui um espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinho. A seguir vamos falar aqui, ou vamos deixar-vos com a Daniela Steschi, que nos traz o Clube do Ouvinte.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos então agora à saúde com a doutora Graça Matinha.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América, esta conversa semanal com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, bem-vinda. Como está?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estão a usar de boa saúde.
E esperamos que os nossos ouvintes ouçam bem esta emissão, doutora, porque hoje vamos falar de audição, um dos nossos cinco sentidos. E muitas vezes ninguém se lembra de que é preciso ter cuidados com os ouvidos. Antes de mais, dos cuidados até com os ouvidos. Doutora, qual é a importância no nosso desenvolvimento humano da audição?
Olha, Ana, a audição que é um dos cinco sentidos que nós temos, que responde praticamente pelo que o ouvido, não é? É um órgão multifacetado, não é? Um órgão que tem três funções, que é bastante complexo na sua natureza, mas que tem uma importância muito, muito grande para a vida de um ser humano. Primeiro porque permite ter este contacto com os sons que são emitidos através da natureza, através da fala, por aí fora. Mas também porque é através do ouvido que há uma conexão com o cérebro e isto ajuda naquilo que é o nosso equilíbrio corporal. Portanto, não é só a questão da audição, mas também tem uma função muito importante quando nós falamos de equilíbrio do nosso organismo. E um problema no ouvido pode afetar essa questão de termos um equilíbrio e não termos tendências a quedas por aí fora. Então é um órgão muito complexo e que tem muitas funções e igualmente importante para a nossa vida.
Portanto, a questão do equilíbrio e a questão dos problemas auditivos, do sistema auditivo, poderá ser algo que nós vamos tratar dentro em pouco, doutora, porque quais são os grandes cuidados que se deve ter? Eu lembro-me de ir ao médico e ele dizer: nunca limpe os seus ouvidos com cotonetes. Pronto, mas como é que a gente deve tratar dos nossos ouvidos para ter a certeza que, pelo menos da nossa parte, se não são questões genéticas, questões do meio ambiente, como nós muitas vezes temos, que nos, de alguma forma, diminui a nossa audição?
Olha, tal como qualquer outro órgão do nosso corpo, os ouvidos também precisam de cuidados. E porque eles também são suscetíveis a lesões, são suscetíveis a infecções e por aí outro tipo de problemas que podem acontecer a nível dos ouvidos. E uma forma de nós cuidarmos dos nossos ouvidos é, primeiro, nós temos de garantir que os nossos ouvidos estejam limpos, porque isso permite que a transmissão das ondas sonoras seja de forma muito simples e fluida. Mas a limpeza dos nossos ouvidos também tem um certo nível de cuidados, porque nós, por exemplo, temos o hábito de meter cotonetes, de meter qualquer coisinha que nós encontramos quando temos uma comichão ou mesmo para fazer a limpeza. Mas nós temos que ter atenção que o ouvido é um órgão bastante sensível e uma lesão por causa do hábito de usar o cotonete ou qualquer outra substância pode levar à surdez. Portanto, nós temos que evitar meter qualquer tipo de objeto no ouvido. E depois também temos que ter muita atenção com a exposição a sons bastante altos. Nós temos o hábito de ir às discotecas e ficar perto das colunas ou qualquer outro sítio com muito barulho. Isto também pode causar lesões no ouvido, porque pode levar a uma perfuração de uma membrana que é fundamental para o funcionamento do ouvido, que se chama membrana timpânica. E depois também temos que ter muito cuidado com a exposição à água, como a água da piscina. Algumas vezes, muitas das vezes que as pessoas aparecem com uma infecção do ouvido, quando nós fazemos o estoico e descobrimos que essa pessoa esteve a nadar, por exemplo, e depois não limpou bem os ouvidos e cresceram. Isso permitiu o crescimento de bactérias e que levaram a uma infecção. Então, estes são alguns cuidados muito simples, mas que nós temos que ter em atenção no nosso dia a dia. E depois, sempre que nós acharmos ou sentirmos que o nosso ouvido não está muito limpo, nós podemos procurar ajuda numa unidade sanitária que vai fazer uma limpeza bem mais aprofundada, com métodos próprios, e que não lesem o nosso ouvido. Portanto, é muito importante nós termos isto em atenção.
A doutora mencionou a questão de líquido nos ouvidos, por exemplo, quando se vai a uma piscina, por causa de, portanto, acumulação. Isso é o que nós vulgarmente referimos como otite, não é? Que outros tipos de problemas, doenças auditivas nós podemos ter, infecções auditivas, que podem influenciar a forma como nós ouvimos o mundo exterior? E que
Olha,
são vulgares.
Existem vários problemas que o ouvido pode ter. As otites, que é uma infecção do ouvido, dos problemas mais frequentes que as pessoas apresentam. Isto é uma inflamação a nível do ouvido, não é? E que algumas vezes, dependendo da gravidade, o doente pode se apresentar com queixas de dor, pode sentir como se o ouvido estivesse entupido, e pode ter sangramento e até pode ter algum pus ou secreções a saírem do ouvido, quando se trata de uma infecção. Mas também existe um problema bastante comum, que é a questão do zumbido. Algumas pessoas podem chegar e dizer que, olha, eu sinto como se tivesse um inseto dentro do meu ouvido. Essa é uma sensação bastante incômoda, em que a pessoa sente este ruído, este zumbido na zona do ouvido e um pouco mais para a cabeça, e que pode, inclusive, atrapalhar do dia a dia, principalmente quando a pessoa vai dormir. E isto pode ser causado pela perda parcial ou total da audição, ou algumas lesões, ou outro tipo de doenças que a pessoa possa ter. E nesses casos, o que se indica naturalmente é que se procure alguém especializado para poder identificar o problema e realizar os procedimentos adequados. Mas também, para além dessa questão dos zumbidos, que é bastante comum, existe um problema que se chama labirintite, que é uma doença da parte mais profunda do ouvido. E a pessoa com essa doença pode ter sintomas como tontura, conforme eu disse, o ouvido tem tem um papel fundamental na questão do equilíbrio do nosso corpo. Então, se essa pessoa tem uma lesão a nível da parte mais interna do ouvido, pode ter sensação de tortura, pode ter náuseas, pode ter dor de cabeça. E sempre que nós tivermos alguém com esses sintomas, nós temos que ajudar a pessoa e orientar a pessoa a dirigir-se a uma unidade sanitária, porque pode estar a passar algo muito sério a nível do ouvido e que também pode ser indicativo de outro tipo de doenças, como diabetes, algumas pessoas com problemas emocionais também podem apresentar-se assim, algumas pessoas com problemas de consumo excessivo de álcool e tabaco também podem ter este tipo de problemas. Então, esses são os principais problemas que podem ocorrer, para além, naturalmente, daquela questão de a pessoa de repente sentir que tem diminuição da audição, mas simplesmente porque há um bloqueio a nível do canal auditivo por causa da presença daquilo que nós chamamos cera. A cera, que é uma substância que o organismo produz de forma normal, mas que em alguns momentos pode ser um pouco exagerada e causa um bloqueio no canal auditivo.
Mas essas, doutora, são sempre razões para ser o médico a tomar conta disso do que sermos nós a tentarmos liberar com cotonete?
Naturalmente, Ana, porque conforme eu disse, o ouvido é uma zona muito sensível e qualquer deslize nós podemos criar lesões no nosso tímpano. E se nós criamos lesões no nosso tímpano, infelizmente podemos afetar a nossa audição. O tímpano é uma membrana muito fina e muito sensível, que qualquer lesão pode ter consequências bastante desagradáveis para a pessoa. Por isso mesmo temos que ter muito cuidado em meter qualquer objeto que seja no ouvido, porque pela natureza dessa membrana ela pode se danificar com muita facilidade. Então, sempre que nós tivermos alguma situação, nós temos que evitar manipular essa zona do ouvido e procurar uma pessoa que tenha mais conhecimento para poder nos ajudar, porque é preciso, naturalmente, visualizar através de uma lâmpada que está sendo introduzida e ter-se uma intervenção muito direcionada e muito específica para evitar que haja lesões nessa região, que é bastante sensível.
Portanto, uma visita ao otorrino periodicamente seria aconselhável. Doutora, uma das coisas que apontou durante a conversa foi o excesso de ruído, o excesso de som que por vezes nós submetemos-nos a nós próprios, não só aos nossos ouvidos, como muitas vezes também à nossa cabeça, que fica cansada. E uma das coisas que se vê muito hoje em dia é toda a gente de fones nos ouvidos, doutora. Portanto, está ali a bombardear os ouvidos com aquele ruído constante. Mesmo que seja agradável, seja uma música agradável. Mas, de qualquer forma, doutora, isso também pode prejudicar a audição.
Naturalmente, Ana. Olha, ouvir música é sempre agradável, ouvir qualquer som é sempre agradável. Mas é preciso nós termos em conta que para tudo existe um limite. E estarmos com fones, com volume muito alto, acima do normal, e normalmente a pessoa sabe quando o som está acima do normal, porque até para ela mesma pode causar um incômodo, até causa um incômodo para as pessoas que estão ao redor. Então é preciso que nós tenhamos sempre essa atenção de não ouvir música com volume muito alto, principalmente quando se trata de fones. Nós temos que ser capazes de regular o som até um nível que não cause... Algumas vezes, quando nós ouvimos um som que é bastante alto, causa até uma vibração, que nós conseguimos sentir essa vibração. Quando nós sentimos essa vibração, naturalmente, temos que perceber que o som está alto e que nós não precisamos desse nível de som e temos que ter a atenção de reduzir o som. E, para além disso, é preciso também não ficarmos 24 horas com as escutadoras, com fones nos ouvidos. É preciso também darmos um tempo de descanso aos ouvidos, como qualquer outro órgão do nosso corpo, que precisa ter um tempo
de descanso, de para recuperar.
E de regeneração e recuperação, exatamente. E assim teremos uma audição boa durante muito tempo. E outro aspecto que eu gostaria de me referir, Ana, é que as doenças auditivas ou a diminuição da audição, algumas vezes pode passar percebida, porque a pessoa pode continuar a ouvir de um lado e não se aperceber que o outro lado não está a funcionar plenamente. Daí que é importante sempre fazermos essas visitas ao otorrino ou a qualquer unidade sanitária e pedir auxílio só para fazer uma verificação se está tudo bem com os nossos ouvidos e assim evitamos problemas mais graves no futuro.
E pronto, doutora, agradecemos, como sempre. Vamos despedir-nos do nosso auditório com um abraço de saúde. Voltamos para a semana. Até lá, fiquem bem. Um abraço também para si, doutora Graça. E como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para si, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois de falarmos saúde, é o Clube do Ouvinte com a Daniela Steschi. Dani, de quem é que tu hoje nos trazes?
Olá, aqui é a Dani Steschi. Esta semana trabalhando de casa, já que o novo coronavírus chegou aqui à região de Washington, D.C. A Voz da América quer que a gente trabalhe remotamente para preservar a nossa saúde dos familiares. Mas o enfoque do nosso segmento hoje é na situação dos ativistas que ainda continuam presos numa unidade penitenciária na cidade de Cabinda, onde aguardam julgamento. Eu vou conversar com o advogado de defesa dos ativistas, Dr. Managa Pai, e também com Carlos Vemba, presidente do movimento independentista de Cabinda. Dr. Managa Pai, por que os ativistas ainda não foram julgados? Há provas para incriminá-los?
Ainda não foram julgados porque, na verdade, não há um corpo de delito formado neste momento. E agora, se há provas, como mandatário, não encontro provas bastantes para o efeito, até porque é a razão que nós fizemos requerimento de impugnação das medidas cautelares, aquelas que prevê a Lei nº 15/2015. Fizemos esse requerimento de impugnação por esse mesmo motivo, mas que, infelizmente, desde o dia 15, desde o dia 7 de janeiro que demos entrada a este requerimento, até tanto que impunha que a Procuradoria junto ao Serviço de Investigação Criminal apresentasse de imediato o processo ao juiz de turno para a sua devida apreciação. Mas, infelizmente, triste que parece que, decorridos cerca de 2 meses, até hoje, o processo nunca, o processo nunca é apresentado ao tribunal para que o juiz de turno possa fazer a sua devida apreciação. E isto atropela grandemente o que é regulamentado ou o que é previsto nos termos da lei que acabei de citar.
Senhor Carlos Vemba, qual é o seu ponto de vista?
Concernente às acusações que estão a ser, que nos está a ser imputado, ou chamam-se de acusações infundadas. Essas acusações não correspondem com a veracidade dos fatos.
Os ativistas estão presos há mais de 3 meses e eu gostaria de saber do estado de saúde de cada um.
Começo primeiramente a falar do Filipe Macaia. Em janeiro teve uma grande recaída, forte dor na cabeça, fruto das agressões a que o mesmo foi vítima. E também tem vindo a queixar-se de malária, que tem vindo a lhe consumir e a desgastar a saúde. Temos também o Pedro Marcela Conde, que também tem tido malária, está nesse momento com um índice elevado de malária e com a perca de visão. Tem vindo a perder visão esporadicamente e a malária está a lhe consumir nesse momento. E tem momento em que ele fala coisa por coisa, já não fica inconsciente, já não é a mesma pessoa. Temos o Bete e restantes homens que têm vindo a se queixar da alergia, tudo indica que a água que estão a usar no estabelecimento está contaminada e o sangue deles também não está nada bem.
As autoridades foram informadas sobre as manifestações pacíficas e os procedimentos para realizá-las foram seguidos?
As autoridades sempre foram sempre informadas, mas os regimes comunistas e ditatoriais sempre têm a mesma atuação. Cumprimos todos os parâmetros para realizar a mesma atividade, nascendo as mesmas manifestações do MIC, mas infelizmente as nossas ações não foram vistas, de bom agrado. e o governo angolano sempre agiu com brutalidade desde a ocupação humano-militar deste território.
Dr. Managa Pai, fiquei sabendo que o escritório do senhor foi roubado recentemente. O que foi levado e quando aconteceu esse roubo?
É verdade. Os nossos escritores foram assambarcados, foram vandalizados por pessoas que, na verdade, facilmente se deslumbra que eram pessoas mandatadas por pessoas com o objetivo de atingir apenas algum fim. Digo isso porque os presentes escritores, do que eu sou diretor, do qual eu represento, escritores obrigados a mandar para os judiciários, já existe há mais de 5 anos. Durante a sua existência, nesse mesmo local, nunca sofreu nenhuma tentativa de roubo. Mas foi surpreendente e bastante coincidente que, depois de ter feito algumas denúncias relativamente ao andamento do processo, e muito mais tarde, depois de ter dado a entrada ao requerimento de liquidação dos direitos cautelares, no dia 7 de janeiro do presente ano, no dia 14, infelizmente, o escritor, 7 dias depois, o meu escritor é vandalizado. Muitos objetos de valor, tanto constam no escritor, como plasmas e outros objetos, e os meliantes mandatados por terceiros, por inimigos da democracia e da justiça social, aqui vieram tanto cumprir a missão que receberam e, como consequência, levaram os 5 computadores que o escritor tinha, levando consigo toda a informação que o escritor tinha e deixando todos os outros haveres, como é o caso de impressoras, de plasmas que ficam no gabinete do aqui mandatário e também na recepção e tantos outros objetos, assim como máquinas fotocopiadoras. Por além disso, na verdade, que no mesmo dia não apenas vandalizaram o escritor, mas também a minha residência pessoal enquanto mandatário. Nós pensamos que isso viola as imunidades de que nós merecemos enquanto mandatários, enquanto advogados.
Os objetos foram recuperados? Alguém foi preso?
Dizemos que não. E nós acreditamos que ainda vão ser recuperados.
O senhor considera esse roubo um ato de intimidação ou não?
Nós respondemos afirmativamente.
Para concluirmos, senhor Carlos Vemba, existe alguma chance da realização de um referendo pró-independência para Cabinda como alternativa política ou, no momento, essa é uma ideia inconcebível no governo de João Lourenço?
O referendo, claro que o governo de João Lourenço está histérico quanto à decisão do o seu pronunciamento. Essa é uma espinha que está encravada no calcanhar do governo João Lourenço, mas infelizmente o João Lourenço não pode escusar de cometer ou de comentar se realiza ou não realiza o referendo. Desde 75 até agora nós queremos fazer entender a comunidade internacional de que só a realização do referendo poderá pôr o corpo e o fim à ocupação e opressão angolana em Cabinda. Então vamos realizar o referendo e também chamamos já aqui a arbitrariedade da comunidade internacional, senhor secretário António Guterres, não subir nos lábios e não estar por solo para a peneira. Chamamos também a arbitrariedade da comunidade da União Europeia, a União Africana, que metem o problema de Cabinda no topo das vossas agendas políticas. O MIC está sensibilizado com o povo, o MIC quer que o problema de Cabinda seja resolvido pacificamente. Chamamos também os Estados Unidos da América, que sendo o país que tem vindo a explorar o petróleo em Cabinda desde a década de 50, também não pode estar além daquilo que tem acontecido em Cabinda.
Obrigada, Dani. Vamos então aqui à música com que vamos chegar ao final desta emissão vespertina em português. Thank you.
meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand, while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina Serviço em Português da Voz da América, domingo 22 de março de 2020. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando voltarmos à antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se com um abraço a Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.